Se nestes últimos dias temos falado sobre a iniciação cristã e a atenção, concretamente ontem, do padre Francisco Couto e do Dr. Peixoto, na terça-feira, se centrou no ritual e depois no que nós podemos chamar o catecumenato, quase que poderíamos dizer que esta última conferência é o tempo da mistagogia. Isto é aquele tempo em que aos neófitos, aos batizados, era-lhes explicado os sacramentos que eles haviam de receber, tinham de receber na noite santa da Páscoa. Porque, de facto, todo o catecumenato, todo o caminhar peregrinante da Igreja, toda ela, catecúmenos e não só na Quaresma, tem o seu ponto máximo na noite santa da Páscoa. A Vigília Pascal é a mãe de todas as vigílias, por aquilo que nela se realiza, por aquilo que nela Cristo e a força do Espírito realiza primeiramente, digamos assim, naqueles que vão receber os três sacramentos da iniciação cristã e depois em toda a comunidade dos fiéis, que é a noite em que renovam de maneira solene as promessas do seu batismo. E por isso dizia-vos que esta conferência, de certa maneira, é uma mistagogia pensada, digamos assim, do que acontece nessa noite santa da Páscoa. Vejamos primeiro o termo, até porque antes da conferência alguém me solicitou isso. Mistagogia, o que quer dizer? Mistagoge, isto é, introduzir no mistério. Pegar-nos na mão e como que nos conduzir por dentro dos mistérios que celebramos, que todos têm a sua fonte em Cristo morto e ressuscitado, mas que para a Igreja que somos nós, se realizam através dos sacramentos. Então a mistagogia era aquele tempo que, de uma maneira, digamos, ideal nos primeiros séculos, decorria entre a noite santa da Páscoa, portanto, domingo de Páscoa, e o domingo a seguir, em que o bispo, com aqueles que tinham recebido os três sacramentos, diariamente se reunia com eles. E em cada dia ele explicava-lhes parte dos sacramentos que tinham recebido. Essas explicações, essas catequeses, nós hoje podemos saboreá-las até nos livros desses padres e alguns deles traduzidos em português. Santo Ambrósio, Santo Agostinho, pelo menos. Podemos também vê-las em Teodoro de Mopsuestia e outros grandes bispos dos primeiros séculos, que então, depois da noite santa da Páscoa, se detinham diariamente a explicar, como quem conduz pela mão, como quem pega um infante, uma criança, e o ajuda a dar os primeiros passos na compreensão e, ao mesmo tempo, no saborear a verdade e a riqueza do tesouro que tinham recebido na noite santa da Páscoa. E mistagogia é isto mesmo. Nós ontem pretendemos isso, percorrendo os sacramentos da iniciação cristã, ouvindo estes autores todos, irmos interiorizando, irmos recordando para nós que já somos fiéis há mais tempo, já fomos batizados há mais anos, irmos recordando e aprofundando e saboreando e revivendo e evocando uma miríade de sentimentos que nós, pela fé, pelo coração, pela inteligência, pela sensibilidade, por tudo o que somos, fomos recordando. Por isso, um primeiro ponto é este. Mistagogia é a introdução ao mistério. É o caminhar progressivo no mistério para o entender e para o saborear e depois para o bem viver. Mas, como vos dizia, o ponto de chegada de todo o catecumenato é a recepção dos sacramentos da iniciação cristã. E o local ideal, privilegiado, o momento único onde isso pode acontecer na plenitude da sua significação é a noite santa da Páscoa, é a Vigília Pascal. Uma pergunta que me fizeram há dias e que eu disse que faria aqui. Quem nunca participou na Vigília Pascal, levante o braço. Ah, bom. A Vigília Pascal foi e sempre o será uma vigília batismal. Para os eleitos, esta é a noite em que passam de eleitos a fiéis pela recepção dos sacramentos da iniciação cristã. Para os já fiéis, é a noite em que todos renovamos as promessas do nosso batismo. Como ontem tínhamos no título da salvação mistagógica, todos nós nascemos na Páscoa de Cristo. Todos nós nascemos no batismo, na Páscoa do Senhor Jesus. É por isso que nós cristãos somos seres pascais. Nascemos na Páscoa do batismo, vamos renovando essa Páscoa ao longo da vida em todos os sacramentos, semanalmente ao domingo, anualmente a cada Páscoa, em todos os sacramentos que percorrem o arco da nossa existência e da nossa vida, e depois temos a nossa última e definitiva Páscoa, que é a nossa morte. Somos seres pascais. Andamos de Páscoa em Páscoa até à Páscoa eterna. Mas centremos-nos na vigília e nos ritos do primeiro dos sacramentos, ou seja, o batismo, que acontece naquela noite santa. Depois da Assembleia Cristã ter escutado toda a história da salvação nos seus momentos mais elevados e mais marcantes desse diálogo de amor e dessa história que Deus escreveu com o seu povo, que é toda a liturgia da palavra, a Igreja entra agora na ação. Tudo aquilo que ela evocou e recordou, tudo aquilo que ela escutou, tudo aquilo que ela meditou, agora vai passar à ação. Agora o mesmo Deus vai realizar hoje para nós e aqui e agora esse mesmo poder salvador. E vai fazê-lo como? Através dos sacramentos da iniciação cristã. Mas como essa ação sagrada não é uma coisa que nós façamos fechadinhos na nossa comunidade, não é uma realidade que nós façamos esteticamente muito bonita, mas que vive unicamente redimensionada ali pela nossa comunidadezinha, às vezes fechada sobre si própria, a Igreja, na sua pedagogia, faz-nos alargar o horizonte, o coração e a fé. E o que é que nos faz fazer? Cantar, primeiro que tudo, as ladainhas. Perceber que a ação sagrada que está para acontecer é uma ação onde está unida toda a Igreja, a do céu e a da terra, por isso evocamos os santos. Não é uma ação fechada, mas sim uma ação de Cristo e da Igreja. Mas de que Igreja? Da Igreja peregrina, que somos nós que lá estamos. Da Igreja da Glória, que nós invocamos e pedimos que roguem por nós, que estejam connosco, que intercedam por nós. E quando vemos desfilar pelo canto aqueles nomes, e quando sabemos a vida deles e as épocas deles, quase podemos dizer que se toda a liturgia da palavra foi a história da salvação, o canto das ladainhas é a história da salvação continuada na história da Igreja, no tempo da Igreja. E quase que é a palavra Deus da Igreja na sua história, porque estes homens e estas mulheres que nós invocamos e que viveram o seu batismo, o seu crisma e a sua Eucaristia de tal maneira digno que hoje a Igreja os reconhece como santos, então nós percebemos e os invoca como tal, nós percebemos que estes que a Igreja invoca são aqueles que viveram de verdade e exemplarmente o que o batismo, o crisma, fazem cada um de nós. Terminada a canto das ladainhas, procede-se à bênção da água. Para que Deus abençoe esta água, infunda nela o seu Espírito, para que faça e introduza naquela água o poder redentor da sua cruz e o poder vivificador do seu Espírito. E falo até com o gesto mesmo de que, a dado momento na oração, quando o sacerdote diz aquela pequena epiclese em que invoca o Espírito Santo, ele introduz o círio na água, o círio símbolo de Cristo vivo. Os nossos irmãos ortodoxos ainda têm esse hábito, não com o círio, mas sempre que benzem a água, introduzem um crucifixo na água. Porque o poder que invocamos sobre aquela água é o poder redentor de Cristo. Terminada a bênção da água, nós não temos tempo de ir aos textos, valeria a pena ir lá. Terminada a bênção da água, segue-se a apresentação dos candidatos. Eles que estão ali, de olhos bugalhados para ver o que acontece. Estão ali expectantes, depois de todo um catecumenato, de todo um enamoramento por Cristo, depois de estarem ali anos a fio, a sentir na sua carne a luta entre o bem e o mal, entre a conversão e a mundanidade, estão ali e são chamados. e é-lhes pedido que, primeiro que tudo, renunciem a Satanás, às suas pompas, às suas ações. Fazem a renunciação. Renuncio. Nos primeiros séculos, essa renunciação era virados todos para o Ocidente. Porque o Ocidente é o lugar onde se põe o sol, o lugar das trevas. E por isso eles faziam-no virados todos para o Ocidente. Renuncias a Satanás? Sim, renuncio. Renuncias a todas as suas obras? Sim, renuncio. Renuncias a todas as suas pompas? Sim, renuncio. E então, depois da renunciação, e se de facto de manhã, na Sábado Santo de manhã, houve os ritos previamente preparatórios, que são a unção, o dizer do credo, então segue-se a profissão de fé. E aí, nos primeiros séculos, eles viravam-se para o Oriente. O Oriente era o lugar onde nasce o sol, de onde nos vem a salvação. E por isso, virados para o Oriente, era-lhes perguntado, e agora é interessante ver, para compreender também o nosso rito atual. Eles despiam-se, por vezes vestiam uma túnica para entrar na piscina batismal, e aí o bispo punha-lhes a mão na cabeça e perguntava-lhes, crês em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Sim, creio. Mergulha. Vem cá para fora. Crês em Nosso Senhor Jesus Cristo, nascido da Virgem Maria, etc.? Sim, creio. Mergulha, segunda vez. Volta cá fora. Crês no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna? Sim, creio. Mergulha, terceira vez. Ouvíamos ontem São Cirilo a dizer isso numa das leituras. Aquelas três imersões na água eram como a significação ritual e visível dos três dias em que o Senhor Jesus passou no túmulo para sair vitorioso. Era o mesmo que acontece no catecúmeno. Ali agora, mergulhando três vezes ao mesmo tempo e concomitantemente que faz a profissão de fé, ali acontece o mistério redentor da morte e da ressurreição do Senhor. Naquele rito batismal está ali bem significado que nós ali na água do batismo, na piscina do batismo, ali morre o homem velho. Aquele que vem connosco, aquele no qual nascemos, aquele que está prisioneiro do pecado e da morte, para sair daquela água o homem novo, o homem à medida de Cristo. Depois, nós hoje temos isso, depois da profissão de fé, ou melhor, depois da profissão de fé, são batizados. Não é como um dos primeiros séculos, por imersão, e por isso não há aqui uma concomitância entre a profissão de fé e o próprio rito. Depois disso, segue-se os ritos explicativos. E quais são eles? Primeiro a imposição da veste branca e depois a entrega da vela acesa. A veste branca como símbolo da candura, da beleza, da brancura que o batismo realizou na nossa vida. A vela, símbolo da fé, acesa no círio e entregue agora ao neófito, ou seja, àquele que nasceu das águas do batismo, àquele que é iluminado pela fé. Por isso é neófito, neofotismos, o novo iluminado. Vimos o rito rapidamente, vamos também rapidamente aos padres da Igreja do primeiro século. E digamos a alguns, os primeiros séculos, e digamos a alguns aspectos essenciais da teologia do batismo, deste primeiro sacramento, nos padres dos primeiros séculos. Uma vez terminada a catequese pré-batismal, e recebido o batismo, era necessário traduzi-lo na vida de cada dia. Por isso os bispos e os pastores preocupavam-se em prolongar a catequese com a pregação. Os temas eram tirados geralmente da própria liturgia. Os bispos depois desenvolviam-nos e aprofundavam-nos de diversas maneiras, segundo as várias denominações com que era designada a iniciação cristã. Um texto de São Gregório Nazianzeno fornece-nos a explicação das diversas denominações. O batismo tem denominações diversas e numerosas. O motivo está na alegria incontida por tê-lo recebido, pois dá gosto de saborear aquilo a que se uniu de maneira apaixonada, chamando de diversas maneiras. Quando se ama uma pessoa, não se chama só com um nome, mas de muitas maneiras. Assim, São Gregório Magno, diz São Gregório Magno, sucede com o batismo, na multiplicidade dos benefícios que confere. Chamamo-lo dom, graça, banho, unção, iluminação, veste de imortalidade, banho de regeneração, sigilo de Deus e com muitos outros termos honoríficos que se possam encontrar. Os padres da Igreja, que eram bispos e pastores, partiram destas diversas denominações para desenvolver os múltiplos aspectos da teologia batismal. Eu desenvolverei aqui apenas três dessas denominações: banho batismal, iluminação e sigilo. E faço, porque são três denominações que estão diretamente ligadas com o próprio rito batismal. Banho, porque o rito do batismo consiste normalmente num banho, lavagem. Iluminação, porque o batismo é, na expressão de São Gregório de Nissa, a festa da luz. E ainda hoje, no rito do batismo, como todos sabemos, existe a entrega da vela acesa no círio pascal àquele que foi batizado. Sigilo, nome que deriva de consignatio, da qual se desenvolveu a doutrina teológica do caráter. Vamos ao primeiro termo, banho batismal. Banho, o batismo é a denominação mais usada em toda a tradição para exprimir o renascimento cristão. Com esta expressão procura-se sublinhar, mais que o aspecto ritual, a realidade profunda presente no rito batismal. Mesmo quando o batismo era administrado por aspersão ou por infusão, era denominado como um banho. Não se entendia, portanto, descrever somente um rito, mas sobretudo exprimir o que é realizado e significado pelo próprio rito. Trata-se de um banho que purifica o homem, de um banho que lava de maneira radical e completa. Por que existe necessidade deste banho? A resposta é unânime. Existe o pecado, o homem é pecador e deve imergir-se no banho batismal para ser purificado. Desenvolveu-se assim entre os padres, a par do conceito da teologia do banho batismal, também o conceito do pecado e da purificação. Surge a doutrina do pecado das origens, que teve um desenvolvimento diverso no Ocidente e no Oriente. Em que consistiu rapidamente essa diferença? No Ocidente, diz-se que o batismo é um banho de purificação radical do pecado, porque cancela não somente a pena, mas também a culpa. O pecado comporta uma culpa e uma pena. Com o batismo, ambas são canceladas. No Oriente, pelo contrário, o pecado, mais que uma culpa, é uma situação falhada. A interpretação dada não é jurídica, trata-se antes de um estado existencial. O próprio conceito de Deus é percebido de forma diferente. Enquanto na primeira interpretação ocidental, Deus aparece como um senhor e um soberano, ofendido porque os seus súbditos transgrediram um dos seus mandamentos. Na segunda, no Oriente, Deus é um pai amargurado e desiludido. Os seus filhos não compreenderam o seu amor, não apreciaram o seu dom, arruinaram a sua obra. A consequência do pecado, mais que uma pena infligida por um juiz, é antes um castigo que o homem se inflige a si próprio. De facto, esta segunda noção da culpa original favorece também a compreensão da sua transmissibilidade. É mais lógico, de facto, aceitar que uma história falhada desde os primórdios faça sentir o seu peso também nas épocas sucessivas, do que aceitar o facto de que um progenitor coinvolva os próprios descendentes não só na sua pena, mas também na sua culpa. Percebemos agora porque a purificação não é somente o perdão de uma ofensa, mas a renovação do homem, de todo o homem, tal como afirma frequentemente o Novo Testamento. A regeneração batismal é total e definitiva. O batismo não só restaura a obra da criação, mas é uma nova criação. Se a água é sinal de fecundidade e de vida, na primeira criação, com maior razão o será na segunda. Tal como no sacramento batismal somos libertos do mal e nascemos do seio da encarnação e da redenção, assim será a vida do cristão. Luta vigilante contra o mal, mas também e sobretudo participação da purificação, da salvação, da justificação e da santidade de Cristo. Segundo tema, batismo e iluminação. É o termo mais caro e familiar aos padres gregos para exprimir a realidade do batismo. É o termo fotismos, iluminação. É um termo já adotado por São Paulo para indicar a luz trazida pelo Evangelho, mas que assume um significado batismal, sobretudo no hino primitivo conservado no Carta aos Efésios 5.14. É por isso que se diz, desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. A luz recebida no batismo é a Cristo veio fazer resplandecer nas trevas. É a luz à qual o Pai nos chamou. É o próprio Cristo. São Justino aplica já explicitamente o termo fotismos ao batismo, explicando-lhe o simbolismo. E nós ontem ouvimos um parte desse trecho. Este banho, diz São Justino, chama-se iluminação, pois aqueles que recebem esta doutrina têm o espírito iluminado. E assim, no nome de Jesus Cristo, crucificado sob Pôncio Pilatos, e no nome do Espírito Santo, que predisse por meio dos profetas toda a história de Jesus, é lavado aquele que é iluminado. O tema iluminação é sobretudo desenvolvido também no século IV. Como atrás ficou referido, São Gregório de Nissa chama ao dia do batismo a festa das luzes. E em Gregório Nazianzeno, o termo iluminação reassume todas as outras denominações batismais e exprime toda a doutrina. O batismo é a iluminação porque concede ao neófito, àquele que acabou de nascer da água, a fé. No batismo sucede o mesmo milagre do cego de nascença. Nunca se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Mas Jesus, depois de lhe ter aberto os olhos à luz do dia, realiza um prodígio ainda maior, abrindo-lhe os olhos do Espírito à luz da fé. Acreditas no Filho do Homem? Ele respondeu, quem é ele, Senhor, para que eu acredite nele? Jesus disse, estás a vê-lo, aquele que está a falar contigo. O cego que tinha sido curado disse, eu acredito, Senhor. E ajoelhou-se diante de Jesus. O batismo é, portanto, o sacramento da fé, no sentido que a fé recebe no batismo o sigilo que a torna autêntica. E o sacramento é autêntico quando é recebido na fé. Receber o batismo é acolher e conservar a fé que nos foi comunicada. Assim se exprime São Basílio no seu livro sobre o Espírito Santo. De facto, a fé tem o seu cumprimento no batismo. E o batismo funda-se por meio da fé e entre ambos está a plenitude da Trindade. É também verdade que o caráter dramático de luta entre as trevas e a luz caracterizará sempre a condição cristã. Mas o cristão tem a esperança e a fé de poder vencer com Cristo o príncipe das trevas. Toda a existência cristã é purificação e luta, mas o batismo dá-nos já o penhor da vitória segura. Esta transformação interior operada no banho batismal e este caminho da fé são todos eles obra do Espírito Santo. Por isso o batismo é também chamado pelos padres da Igreja dos primeiros séculos sigilo, fragis, do Espírito Santo. Não é uma outra realidade, mas só um novo aspecto da mesma realidade batismal. Banho, iluminação e agora o terceiro elemento, sigilo do Espírito. O termo sigilo é maioritariamente usado no século IV para designar o conjunto da iniciação cristã e remonta às origens cristãs. A expressão sigilo do Espírito não indica um efeito particular da iniciação, mas o próprio batismo no Espírito. Por que chamam os padres o batismo de sigilo? Que coisa traz de novo esta denominação à doutrina batismal do banho da purificação, da iluminação? O padre Adalberto Aman, um grande padre conhecedor da patrística, na sua obra sobre o batismo e a confirmação, a esta pergunta, o que é que acrescenta esta designação de sigilo a tudo o que para trás ficou dito, banho, iluminação, responde assim. A dominação, sigilo, coloca acima de tudo o acento sobre a unidade da ação batismal, na qual está presente não só o aspecto negativo, purificação, banho, mas sobretudo um positivo. Trata-se de uma transformação interior e de uma adoção divina, sigilada pelo próprio Deus. O sigilo tem assim um valor, de certa forma, recapitulativo e conclusivo. Situa-se no términos de um processo ao qual se coloca um ponto final. O próprio São Paulo descreve já essas etapas. Em Cristo, diz São Paulo, também vós ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho que vos salva. Em Cristo, ainda acreditastes e fostes marcados com o selo do Espírito prometido, o Espírito Santo. Trata-se, portanto, de escutar, crer, sigilar. Mas quer à origem, quer ao fim deste processo, a iniciativa é de Deus. Este sigilo de Deus, esta marca de Deus sobre o batizado, renova na alma regenerada a imagem divina perdida com o pecado e agora reencontrada no batismo. Esta marca de pertença é interpretada pelos padres em duas direções. Não é somente colocar as próprias forças e o próprio empenho ao serviço de Cristo na batalha cotidiana. Não se trata, portanto, só de um sentido funcional. Mas é também um sentido ontológico, isto é, do mais profundo do nosso ser, aquilo que nos marca na raiz e no íntimo do nosso ser e que nos marca indelevelmente e para sempre. O cristão quase como que se aliena, toma tudo o que é e coloca-o nas mãos de Deus, pondo-se assim ao seu serviço. Este aspecto que é sugerido na tradição e na simbólica pelas tatuagens do soldado ganha todo um outro significado nas motivações bíblicas. O sigilo é ao mesmo tempo sinal da aliança entre Deus e o batizado. É a agregação ao povo de Deus. Como tal, corresponde analogicamente à própria circuncisão hebraica. A analogia é devida à mediação de Cristo que intervém. A circuncisão, conferida no oitavo dia do nascimento entre os hebreus, é a figura do sigilo das sefragues. O batismo recebe, de facto, a sua eficácia no oitavo dia, o dia em que Cristo ressuscitou. Existe, portanto, um paralelismo entre circuncisão e batismo, e não é por acaso que São Paulo fala, fostes circuncisados no Espírito, por meio da fé. Reconhecendo a fé e o empenho do catecúmeno, Deus empenha-se, por seu lado, a levá-lo a cumprimento. Repare que este elemento é importante e aqui estão muitos aspectos que não temos tempo de dissecar e toda uma simbólica. A questão do oitavo dia, a questão de facto da circuncisão espiritual, a questão inclusivamente de como estes elementos se traduzem na própria arte dos batistérios e de toda, digamos, de toda a arquitetura ligada aos batistérios. Reparai que os batistérios mais antigos e aqueles de vós já fostes a Roma, à Terra Santa, à Turquia, à Tunísia, certamente já viste essa realidade. O batistério era um edifício fora da igreja. E quando começamos a olhar esse batistério, o que é que vemos? Primeiro, a sua forma, qual é? Começou por ser quadrada, símbolo da terra, mas depois tem uma cúpula e essa cúpula é o símbolo do céu. Depois começa a progredir. E no vez de ser quadrado, passa ao otógono, oito lados o edifício. Porquê? Porque são os sete dias da criação, mais o oitavo da nova criação. A própria piscina batismal, muitas vezes, é ela otogonal, para significar esta simbólica mesmo. Nós nascemos no oitavo dia, porque é o dia em que Cristo venceu a morte. E se Deus criou em sete dias, Cristo recriou ao oitavo dia. Se Deus fez em sete dias, Cristo refez no oitavo dia. E é essa realidade que o batismo opera em nós. É essa realidade transcendente que, permediante o rito batismal, se atualiza ali no ser, na pessoa de cada um de nós, crianças, jovens ou adultos. É isso que se está a passar ali naquele rito batismal. E reparai que isto depois levava-nos muito mais longe. Os batisteiros, já reparaste que, além de terem muitas vezes as figurações de todos os tipos da história da salvação que apontavam para o batismo, o êxodo, o dilúvio, a arca de Noé de madeira, onde foram salvos oito, Noé, A mulher, os seus três filhos e as suas três mulheres, 8. Os padres da igreja desenvolvem isto à exaustão. E nós temos que voltar lá. Temos que ajudar a ler a Sagrada Escritura e a história da salvação com este dinamismo de perceber tudo aponta para a plenitude. Tudo é pré-figuração. Mesmo o acontecimento histórico, por ele e mediante ele, Deus foi introduzindo, foi conduzindo, foi pondo os filões da sua salvação que atingem a sua plenitude em seu Filho. E por isso é que depois no debate de estéreos, além dessa toda simbólica, o eis, a passagem do Mar Vermelho, o bater da vara de Moisés no rochedo de Horeb, etc. Normalmente depois aquilo é tudo envolvido em quê? Em toda uma vegetação paradisíaca. Porquê? Porque se o pecado dos nossos primeiros pais, eles foram expulsos do paraíso, nós pelo batismo somos de novo introduzidos nele. É qualquer coisa de magnífico. Quando a gente celebra isto, a gente percebe que nós somos meros instrumentos de uma grandeza que nos ultrapassa, de uma santidade e de uma salvação que é verdadeiramente inaudita. E é por isso que na noite santa da Páscoa os nossos olhos estão todos postos naquele que é o verdadeiro presente. E aquilo vai num crescendo. A vigília, aquilo começa a aquecer. Quando chega a esta parte, não sei se vocês já experimentaram isso, eu não consigo falar de outra maneira. Avancemos. Mais uns tópicos ainda sobre o batismo, temos que seguir para os outros sacramentos. A relação do batismo com o mistério pascal. Se estes eram os grandes três temas que eu escolhi, entre outros, dos padres da Igreja, olhemos agora um pouco, não digo mais teologicamente, mas olhemos uma certa teologia do batismo. Batismo e mistério pascal. O primeiro aspecto decorrente do batismo e que fundamenta a vida cristã radica na relação fundamental do batismo com a Páscoa de Cristo. De facto, nele se comemora e atualiza o mistério pascal, diz o ritual da iniciação cristã. Pelo que o batismo torna realmente o crente partícipe da morte e ressurreição de Cristo. Este duplo aspecto do batismo, ser morte e ressurreição em Cristo, é verdadeiramente essencial, pois só assim o cristão pode ser liberto do pecado e gerado para a vida eterna. A confirmação do caráter pascal do batismo vem do uso prevalente nos primeiros séculos de administrar, de facto, o batismo na noite santa da Páscoa. Porque é a noite em que na antiga aliança o povo de Deus foi liberto e em que na nova aliança se cumpre a libertação do novo povo de Deus. A antiga catequese batismal liga constantemente o batismo e Páscoa. E na liturgia pascal canta-se o Exultet, provavelmente de Santo Ambrósio em algumas partes, na qual vem magnificada a tríplice libertação realizada por Deus, nos três planos da figura, da realidade e do sacramento. Para que estas três palavras remetem para três dimensões essenciais na compreensão, inclusive, das próprias orações do missal e do ritual da iniciação cristã. Figura, realidade, sacramento. Figura é tudo o que vem antes de Cristo. É toda a pré-figuração em que Deus, através de acontecimentos, de pessoas, de situações, Deus foi prefigurando, foi anunciando, foi apontando, foi já, de certa maneira, realizando alguns traços da plenitude da salvação que Ele vai realizar em Cristo. E então temos a realidade. A realidade é Cristo. A realidade é a sua vida e a sua obra salvadora, continuada depois no hoje da Igreja pelos sacramentos. E depois, então, o terceiro momento, o sacramento. Portanto, a relação teológica entre a Páscoa e o batismo é um dado certo da tradição, independentemente da data da administração do próprio batismo. Significativa é também a renovação das promessas batismais que nós, já batizados, fazemos de maneira solene na Vigília Pascal. A festa da Páscoa é o aniversário do nosso batismo, independentemente de ele ter sido realizado noutros dias. Porque este relacionamento Páscoa-Batismo instaurado na liturgia e na tradição. No Jordão, Jesus foi designado pela voz celeste, que cita Isaías 42.1, como o servo de Yahvé, destinado ao sofrimento. Recebeu depois o Espírito que o mesmo texto bíblico, Isaías 42.1, prometia ao servo. Foi, portanto, como Messias sofredor para todo o povo, que ele recebeu o batismo em pré-figuração do perdão geral que operará com a sua morte na cruz. De facto, a morte e a ressurreição de Jesus foram como que o batismo geral, expressão que justifica a maneira segundo a qual ele próprio designou antecipadamente a sua morte, tem que receber um batismo. Quando os primeiros cristãos tomaram o uso do batismo da água do Jordão, que ele por seu lado tinha adotado do batismo dos prosélitos, não foi sem dar-lhe um significado pascal. O perdão dos pecados nele conferido é devido ao perdão efetivo obtido no sacrifício do Calvário. Ao simbolismo nativo e natural da ablução, junta-se o da imersão, seguido da emersão, que significa e opera a morte e ressurreição com Cristo. E ao batismo purificador na água, juntou-se o batismo santificador no Espírito, anunciado já por João Batista, mas que só se pode realizar depois da ressurreição, quando Cristo, glorificado pelo Espírito, pôde dá-lo aos seus discípulos. A sua eficácia salvífica vem-lhe pelo Espírito Santo, enquanto difuso como dom de Cristo Pascal. O renascimento cristão dá-se pela água e pelo Espírito. O dom de Deus em Cristo é água que brota para a vida eterna. Água que brota para quem crê do seio de Cristo. Água que brota para quem crê do seio de Cristo. E que é símbolo do Espírito Santo dado por Cristo glorificado, que brota do lado aberto de Cristo na cruz, no dia e no dia de Pentecostes. Como bem afirma a inscrição do Papa Sisto III no Batistério de Latrão, é aqui a fonte da vida que lavou a terra inteira, tendo a sua origem na ferida de Cristo. Já agora, pessoal, para vosso saborear, para podermos saborear, vede o que está escrito no Batistério de Roma, no Batistério de Latrão. E como isto é a síntese de tudo o que Deus faz em nós e opera em nós pelo batismo. Rapidamente. Aqui nasce para o céu de uma semente pura um povo sagrado que o Espírito gera fecundando as águas. Mergulha na água santa, ó pecador, e serás purificado. A água te recebe velho e te devolve renovado. Para os renascidos não existe discriminação alguma. São uma só coisa, graças a uma só fonte, um só espírito, uma só fé. A Mãe Igreja concebe por inspiração de Deus e dá à luz pela água os que nascem de semente virginal. Se desejas ser puro, purifica-te neste banho. Quer te aflija o pecado dos primeiros pais, quer o teu próprio pecado. Esta é a fonte da vida que purifica o mundo inteiro, brotando da chaga de Cristo. Esperai o reino dos céus, vós que renascestes nesta fonte. A vida feliz não é para quem nasce uma só vez. A ninguém atemorize o número ou a natureza dos seus pecados. Quem nasce desta água será santo. Temos que avançar. O batismo e o mistério eclesial. Batizados na morte e ressurreição de Cristo, o Espírito Santo vivifica-nos e unifica-nos no único corpo morto e glorificado de Cristo, que é a Igreja, lugar onde habita a plenitude de Cristo e do Espírito Santo. Como diz a liturgia na oração sobre a água, o Espírito Santo fecunda a água para que a maternidade da graça, a fonte, se torna um seio vivificante. Ao acolher os catecúmenos, a Igreja não basta concebê-los com a semente da fé. A Igreja deve também trazê-los por um certo tempo dentro de si, nutri-los e formá-los. Depois de ter sido fecundada, concebendo os filhos pelo mistério da pregação, a Igreja faz-los crescer no seu seio por meio das suas exortações. Depois, com o batismo, fá-los nascer. Por seu lado, o número dos batizados faz crescer a Igreja, enquanto o batismo é uma agregação à Igreja Corpo de Cristo. Esta realidade é continuamente expressa no Novo Testamento. O batismo de Cristo opera a santificação da Igreja. É o Espírito que nos batiza e é Ele que nos unifica e nos santifica no corpo glorioso, vivificante de Cristo, pois a vida dos batizados é uma vida na Igreja. Concluindo, o chamamento de Deus que se realiza no batismo introduz-nos numa única fé, faz-nos pertencer a um único povo, tem um único Senhor e Pai na unidade do Espírito, para nos tornar partícipes de uma só esperança. Como São Paulo afirma na 1 Coríntios, o batismo é um acontecimento não só individual, mas inserido na Igreja. Os Atos dos Apóstolos falam-nos de ser agregado. O batismo é, de facto, também um aumento quantitativo do corpo de Cristo. De resto, é pensamento comum na liturgia e nos padres da Igreja de que o batismo é uma geração por parte da Igreja. A Igreja gera-se para uma vida nova e, deste modo, edifica-se. Enquanto nascemos, nasce também a Igreja. O sujeito da salvação é, de facto, a Igreja e o simples participa da salvação enquanto membro da comunidade. O cristão entra na Igreja como corpo vivo e aí se move como peixe no mar, onde somente pode respirar e viver. Com o batismo, o cristão é agregado ao povo de Deus porque nasce como membro do corpo de Cristo, que é a Igreja. E a Igreja é a primeira criatura a nascer do lado de Cristo morto, a segunda Eva, que com o novo Adão dará vida à nova descendência dos seus filhos. Eu tenho que avançar, senão não consigo terminar. E proponho-vos, depois deste tópico sobre o batismo, que avancemos. E que avancemos para o segundo sacramento da iniciação cristã, o Crisma. Se nós olharmos o ritual da Vigília Pascal, e melhor dito, se pegarmos no ritual da iniciação cristã dos adultos, chama a vossa atenção para a introdução que o Presidente faz depois de batizados, a introdução que o Presidente faz à recepção do sacramento da confirmação. E, afim, diz assim, ou melhor, ides receber a força do Espírito Santo que Jesus prometeu. Essa força torna-vos conformes a Cristo de maneira mais perfeita. Assim podereis dar testemunho da paixão e ressurreição do Senhor e ser membros ativos da Igreja, para que o corpo de Cristo seja edificado na fé e na caridade. Reparai, ides receber. Uma vez saídos das águas do batismo, agora sereis marcados com o Espírito Santo de Deus. Ides receber o Espírito Santo que Jesus prometeu. E essa força do Espírito vai-vos tornar conformes a Cristo, de maneira mais perfeita. Para quê? Para dar-vos testemunho da sua paixão e ressurreição e para serdes membros ativos da Igreja. Verá que segue um convite à oração e depois o próprio rito. Depois desse convite, o Presidente estende as mãos sobre aqueles que receberam o batismo e que vão ser crismados, receber o sacramento do Espírito Santo, e segue com a oração, onde, partindo do texto do profeta Isaías, evoca os dons do Espírito Santo. A plenitude desses dons, a abundância e a totalidade desses dons. Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que pela água e pelo Espírito Santo destes uma vida nova a estes novos servos e os libertaste do pecado, enviai sobre eles o Espírito Santo Paráclito. E depois começa a citar os dons. Dá-lhes, Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de ciência e de piedade, e enchei-os do espírito do vosso temor. E depois, conclusão, por nosso Senhor Jesus Cristo. Quem confirma é o Espírito. Ou melhor, é Deus que nos confirma com o seu Espírito. Caros catequistas e formadores que estamos aqui presentes, tirem da cabeça e nunca digam aos vossos grupos e aos vossos jovens que o crisma é nós virmos confirmar a Deus que acreditamos nele. Porque não somos nós que confirmamos nada. É Deus que nos confirma na fé do batismo. E é sintomático. Começa-se o ano do crisma e normalmente a ideia é, sim senhor, e porque o crisma ainda é recebido na adolescência e na juventude maioritariamente, se lhe perguntarmos eles dizem logo, eu quero receber o crisma, pois eu quero vir confirmar a fé do meu batismo, que eu fui batizado em miúdo, era pequenito, não pude responder, e eles fizeram isso. Agora eu que já sou jovem, já sei um bocadinho, já tenho uma experiência de fé, venho confirmar. Há um quê de verdade, evidente. Há um quê de verdade porque há uma adesão. Mas não somos nós que confirmamos a Deus, é Deus que nos confirma pelo seu Espírito. E nos confirma a quê? Na fé do nosso batismo. É Deus que pelo seu Espírito nos robustece. É Deus que pelo seu Espírito nos dá os instrumentos da graça todos para podermos viver em plenitude aquilo que Ele começou em nós pelo banho batismal. Aquilo que Ele começou em nós na renascer para a vida, naquelas águas do batismo, que o próprio rito de, nos primeiros séculos, que era mesmo o banho batismal, nós agora é só assim umas gotinhas, e às vezes ainda temos que aturar os arrepios da assembleia, e da madrinha, e do padrinho. Tadinho da criança, vai apanhar resfriado. Não. Deus confirma-nos na fé do batismo. Deus dá-nos a plenitude dos seus dons, pelo seu Espírito. Deus robustece-nos pelo seu Espírito. Depois, segue-se, então, na noite santa da Páscoa, a crismação, claro. E depois, segue-se a participação na Eucaristia, o terceiro sacramento da iniciação cristã. Batismo, crisma, Eucaristia. Renascidos no batismo, e confirmados no Espírito Santo de Deus, somos conduzidos à mesa do altar. Ela é a meta para onde caminha toda a iniciação cristã. Nascemos no batismo. Morreu ali o homem velho para sair dali o homem novo à medida de Cristo. Morreu nas águas do batismo o homem prisioneiro do pecado e da morte. Morreu naquelas águas a existência sem sentido e sem horizonte, onde nos tinha metido o pecado das origens, para sair daquelas águas o homem novo. Por isso, nós somos recém-nascidos do batismo. O homem iluminado, por isso nós somos neófitos, os novos iluminados. Mas não basta isso. O dom de Deus é maior. O dom de Deus extravasa todo o imaginável. O dom de Deus não se contenta com meias tintas. E por isso o Senhor nos chama à plenitude. Já em que já não nos é dada só a graça, não nos é dado só dons de Deus e aspectos desses dons, mas é dar-nos o próprio Filho no sacramento do seu corpo e sangue. E aqui entramos no terceiro sacramento da iniciação cristã, a Eucaristia. É-nos dada a plenitude da participação com Cristo antes da glória. O poder tomar parte na mesa eucarística. O poder tomar parte e fazer de Cristo, do sacramento do seu corpo e sangue, fazê-lo nosso alimento. Para que nós, comungando a Ele, de Eucaristia em Eucaristia, de domingo a domingo, de ano em ano, de Páscoa em Páscoa, na juventude, na idade adulta e na velhice, para que comendo a Ele, nos vamos tornando nele. Outros Cristo, cada vez mais, para podermos atingir a plenitude da glória. É por isso que quer a iniciação cristã é um caminho, quer a vida cristã é um caminho. Andamos de Eucaristia em Eucaristia para podermos participar da plenitude daquilo que a Eucaristia celebra, que é a redenção de Cristo, mas depois na glória. Nós somos seres peregrinos. E toda esta realidade sacramental dos sacramentos da iniciação cristã, batismo, crisma, Eucaristia, nascer nas águas do batismo, ser configurado à paixão, morte e ressurreição do Senhor Jesus, ali no próprio rito da imersão e da emersão, entrar e sair das águas, depois ser confirmado nesta vida nova com o dom do Espírito Santo para que possas ser na vida outro Cristo, para que sejas fortalecido com a plenitude, a variedade dos dons do Espírito Santo. Mas não basta só, o dom de Deus é maior. O dom de Deus é mais surpreendente. O dom de Deus extravasa o imaginável. Então agora sentas-te à mesa. E o que é que vais comer? O que é que vai ser o teu alimento? O próprio Filho. O sacramento do próprio Filho. O Senhor Jesus. Que no seu ato derradeiro e decisivo da sua vida, que se entregou por nós na cruz e a venceu na ressurreição, nós, Igreja dele, fazemos sempre isso quando memorialmente celebramos a Eucaristia. É este processo de crescimento onde vamos percebendo a força dinamizadora e santificadora de Deus que nos purifica, que nos confirma, que nos alimenta, que então nós podemos dizer que um cristão está formado, que um cristão tem os instrumentos, formado no bom sentido, como cristão, que tem os instrumentos da graça e designadamente a Eucaristia sempre repetida, porque os dois primeiros sacramentos só se recebem uma vez. Temos os instrumentos da graça para podermos continuar a viver essa vida que começa nas águas do batismo, que é sigilada, marcada e fortificada pelos dons do Espírito Santo para o testemunho, para a vida, para a graça, e que é alimentada depois na Eucaristia. Nós temos então todos os instrumentos e então podemos dizer que somos cristãos acabados, feitos. Não nos falta nada da graça divina para podermos viver a vida de Cristo. Mas temos que olhar ainda que rapidamente a Eucaristia. Ela, a mesa que o Senhor nos deixou na última ceia, nela está toda a história da salvação. Não vale a pena entrar por aí, mas temos que fazer pelo menos este reparo. Na Eucaristia está toda a história da salvação. Está todo o desígnio amoroso de Deus, todo o drama da humanidade sem Deus e da humanidade redimida. E é por isso, primeiro ponto, que a Eucaristia, ela é o memorial do sacrifício redentor de Jesus Cristo. Jesus, na última ceia, deixou aos discípulos antecipadamente o rito e a palavra, mediante a qual, sempre que o fizerem, eles tornam presentes para eles, no aqui e agora, de cada comunidade cristã, de cada vida de cada um de nós, quando se celebra, torna-se presente a força redentora e salvadora da Páscoa do Senhor Jesus. Cada Eucaristia é como que uma igreja que vai ao Calvário e vai perceber depois, na manhã de Páscoa, a frescura e a novidade da pergunta do anjo: por que procurais entre os mortos aquele que está vivo? Cada Eucaristia nós percebemos que o Senhor Jesus, num excesso de entrega, de dom, não se bastou deixar-se no meio de nós. Quis ser nosso alimento, quis dar-nos no sacramento do seu corpo e sangue, quis ser carne da nossa carne, quis ser vida da nossa vida. E por isso a celebração da Eucaristia é sempre essa atualização memorial do momento decisivo da história da humanidade e do homem, que é a Páscoa do Senhor Jesus. Mas não a só recordamos, não a só a tornamos presente, ela depois é-nos dada em alimento, ela é-nos conferida como a nossa Páscoa imolada, como nós cantamos nos hinos da Páscoa, é o Senhor Jesus Cristo. E isso acontece porquê? E isso acontece como? Primeiro que tudo, porque a Eucaristia, como vos dizia, é o memorial do sacrifício redentor de Cristo. Jesus, na última ceia, antecipou ao nível do sacramento o que iria consumar histórica e existencialmente em Sexta-feira Santa e na manhã do Domingo de Páscoa. Dar o seu corpo, derramar o seu sangue, para que eles circulem nas nossas veias, para que eles sejam a força das nossas forças, para que eles sejam o alimento da nossa vida espiritual. E assim, ao fazer, quis deixar à sua Igreja o memorial da sua Páscoa. E a Igreja repete essa Páscoa. A Igreja atualiza essa Páscoa, sempre que celebra sacramentalmente a Eucaristia, para que todos nós possamos participar dela e receber a força redentora que a Eucaristia torna presente sacramentalmente para todos nós. Ao celebrar a Eucaristia, a Igreja está a renovar sacramentalmente o único sacrifício de Cristo. Está a atualizar aquele sacrifício que historicamente Jesus realizou no Monte Calvário, quando, suspenso entre o céu e a terra, aberto os seus braços, dá, entrega a sua vida pela redenção do mundo. A Igreja, em cada Eucaristia, está a atualizar esse acontecimento decisivo. Mas está também a atualizar a frescura da manhã de Páscoa, a vitória do Senhor Jesus sobre a morte, o pecado, sobre tudo aquilo que na nossa condição humana, que Ele partilhava connosco, a nossa natureza, nós podemos chamar e considerar infeliz destino. Tudo isso o Senhor Jesus na sua Páscoa venceu. Tudo isso o Senhor Jesus redimiu, transfigurou e deu sentido novo. A Igreja vive desta Páscoa. A Igreja vive continuamente deste sacrifício redentor e tem acesso a ele não só através de uma lembrança cheia de fé, mas também com um contacto atual, porque este sacrifício volta sempre a estar presente, perpetua-se sacramentalmente em cada comunidade que o celebra. Diz o Catecismo da Igreja Católica, o sacrifício de Cristo e o sacrifício da Eucaristia são um único sacrifício. São João Crisóstomo diz abertamente isto, que nos deve fazer pensar e que nos deve centrar bem na realidade de sacrifício. Nós oferecemos sempre o mesmo Cordeiro. E não há um hoje e amanhã outro, mas sempre o mesmo. Por este motivo, o sacrifício é sempre um só. Também agora estamos a oferecer a mesma vítima que então foi oferecida e que jamais se exaurirá. Sempre que celebramos a Eucaristia e dela participamos, a Igreja está não a oferecer outro sacrifício, mas o mesmo e eterno sacrifício que era do Cristo. A Igreja não está a fazer outro sacrifício, mas a atualizar o único e o mesmo. E está a atualizá-lo na força do Espírito Santo. Isto é, não está a recordar um acontecimento que sucedeu no Calvário há 2 anos. Está a fazer mais. A Igreja está a tornar presente sacramentalmente a força redentora que esse acontecimento histórico sucedeu há 2000 anos, mas que se torna sacramentalmente presente pela palavra e pelo gesto e na força do Espírito Santo, está a presentificar, a tornar presente para nós hoje, a Igreja celebrante do único sacrifício redentor. Não é mais uma morte, não é mais um calvário quando celebramos a Eucaristia. É sempre e só a única morte do Senhor Jesus, a única ressurreição do Senhor Jesus. É por isso que em cada Eucaristia que renova o sacrifício de Cristo, nós não estamos a celebrar mais sacrifícios, mas sempre e só o único sacrifício. A Igreja vai sempre, em cada Eucaristia, ao Calvário expectante. Vai sempre tornar presente e olhar o drama da cruz e o que ele significa. O drama do pecado e da condição humana sem horizonte, que foi onde nos pôs o pecado dos nossos primeiros pais. Mas também a Igreja vai sempre perceber que o horror da cruz, que a dramaticidade da cruz e no que nela se julgou, não teve a última palavra. A última palavra teve a manhã de Páscoa. Teve o feliz anúncio e a pergunta do anjo: por que procurais entre os mortos aquele que está vivo? em cada Eucaristia que renovamos o sacrifício da cruz, nós percebemos que somos todos levados ao Calvário e à frescura do túmulo vazio e da manhã de Páscoa. Em cada Eucaristia, nós silenciamos perante a dramaticidade da cruz, mas exultamos incontidos perante a frescura, a intuição, a expectação do túmulo vazio. É por isso que a Eucaristia, ela é sempre o memorial do sacrifício do Senhor Jesus na cruz e da novidade, da frescura e do poder redentor do túmulo vazio. Nós todos subimos ao Calvário, mas todos vamos expectantes, de olhos bugalhados ao túmulo vazio. A todos nos é dito sacramentalmente, porque é que procurais entre os mortos aquele que está vivo? Não está aqui, ressuscitou. E essa é a transcendência de que o Senhor nos deixou na Eucaristia, através dos ritos do pão e do vinho. Ritos e preces, diz a Constituição da Sagrada Liturgia. Esse é percebermos como Deus se nos dá, como Deus se deixa na simplicidade do pão e do vinho, da nossa palavra, do nosso canto. Mas que essa simplicidade está carregada de transcendente, está carregada de salvação, está carregada desse dinamismo salvífico e redentor que os olhos nunca poderão ver na plenitude senão na glória, que os olhos nunca poderão contemplar, que a inteligência nunca poderá esgotar na compreensão, porque ali nós somos mergulhados no mistério de Cristo Redentor e por Ele no mistério da Trindade. Por isso, a Eucaristia memorial do sacrifício redentor. A Eucaristia torna presente esse sacrifício da cruz. Não mais um sacrifício. Não mais um, mas sempre o mesmo e único sacrifício. Trata-se realmente, como diz o Concílio de Trento, na sessão 22, capítulo 2, trata-se realmente de uma única e mesma vítima que o próprio Jesus oferece pelo ministério dos sacerdotes. Ele que um dia se ofereceu a si mesmo na cruz, somente o modo de oferecer-se é que agora é diferente. De que modo, então, se oferece hoje Jesus? Onde está esta diversidade? É que nós hoje repetimos o dom da cruz e da manhã de Páscoa, sacramentalmente. Fazemo-lo memorialmente, isto é, usando o termo grego, anamneticamente, quer isto dizer. Que nós, sempre que celebramos a Eucaristia, sempre que tomamos parte nela, nós não estamos a repetir mais um sacrifício. Nós não estamos a tornar a levar o Senhor Jesus à cruz e ao mesmo tempo ouvir a novidade dos anjos na manhã de Páscoa, porque é que procurais entre os mortos aquele que está vivo. Não estamos a fazer mais uma vez. Estamos a fazer sempre e a mesma vez. Ou seja, estamos a fazê-lo memorialmente, isto é, anamneticamente. Peguemos nas palavras. Quando nós nos esquecemos, dizemos que temos uma amnésia. Ponham-lhe a negação em grego, an, amnésia, quer dizer não esquecer. Então quer dizer que sempre que celebramos a Eucaristia, nós estamos a tornar presente o único e mesmo sacrifício redentor do Senhor Jesus. Mas estamos a fazê-lo sacramentalmente, através de ritos e preces, como diz a Constituição Litúrgica. Através do pão e do vinho, que foram os elementos que o Senhor da ceia pascal hebraica tomou e quis para serem sinais, presença e realidade dele próprio. Mas a Eucaristia, além de memorial do sacrifício da cruz do Senhor e da vitória na manhã de Páscoa, ela é também o sacramento e o banquete pascal. A missa é, como diz o Catecismo da Igreja Católica, é ao mesmo tempo e inseparavelmente o memorial sacrificial em que se perpetua o sacrifício da cruz e o banquete sagrado da comunhão do corpo e sangue do Senhor. A Eucaristia é verdadeiramente um banquete, onde Cristo se oferece como alimento. É Ele que se nos dá como alimento. É, portanto, o corpo e o sangue de Cristo que sacramentalmente se torna nosso alimento, nossa comida. porque nela, na Eucaristia, Ele se nos dá, Ele dá-se-nos com a sua vida. Isto é, quando Cristo se dá, dá-se com a força salvífica que Ele, pelo seu mistério pascal, adquiriu e agora pode conferir, transmitir, dar à sua Igreja. Comungar a Cristo é comê-lo, de facto. É, primeiro que tudo, comer o sacramento do seu corpo e sangue, isto é, comer o pão e o vinho pela força do Espírito Santo, se tornam sacramento, se tornam realidade do corpo e sangue do Senhor que Ele entregou na cruz e que ressuscitou na manhã de Páscoa. Por isso, muitos padres da Igreja diziam que nós, que nos alimentamos do corpo e sangue do Senhor, somos outros Cristos, porque lhe tornamos-nos naquele que comemos. E comungar é isto mesmo. Receber o sacramento do corpo e sangue do Senhor. Para quê? Para que nos tornemos naquele que comemos. Comungar é mergulhar no ser, no próprio corpo glorioso de Cristo, agora Redentor, agente ativo em nós. Comungar não é pôr-nos na fila, abrir a boca e antes dizer amém. É muito mais que isso. É introduzir em nós o sacramento daquele corpo e daquele sangue glorificados na manhã de Páscoa com a sua ressurreição. E é introduzir em nós a força redentora, salvífica desse corpo. É por isso que nós precisamos de comungar. Para que de comunhão em comunhão nos vamos tornando sempre e cada vez mais naquilo que comungamos. Quando o Senhor diz, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós, o Senhor está-nos a dizer isso mesmo. Precisamos de comer dele. Precisamos de nos alimentar da força redentora dele, para assim podermos nos tornar cada vez mais dele e como ele. Reparai que é isso que na própria dinâmica da celebração da Eucaristia, e eu tenho que terminar, que nós percebemos quando é invocado o Espírito Santo sob o pão e o vinho. Invoca-se o Espírito Santo primeiro, antes das palavras da consagração, do relato da ceia, para que aquele pão e aquele vinho se tornem corpo e sangue do Senhor. Primeira invocação. Para que pela força do Espírito Santo, aquele pão e aquele vinho, a sua própria realidade seja transcendida. Para que ela seja para nós o sacramento do corpo e sangue do Senhor. Mas depois das palavras da consagração, há ali outro momento em que se pede novo o Espírito Santo. Já não sob o pão, porque esse tínhamos pedido primeiro, e já é sacramento do corpo e sangue do Senhor. Mas é pedido agora a segunda vez, sobre quem? Sobre nós que celebramos a Eucaristia. Para quê? Para que nós que celebramos, nos vamos tornando cada vez mais pelo Espírito Santo, naquele que comemos. Isto é, para que nós, participando no corpo e sangue do Senhor, o corpo e sangue sacramental, nos vamos tornando cada vez mais, de Eucaristia em Eucaristia, de ano em ano, nos vamos tornando em quê? No seu corpo eclesial, no seu corpo místico. É por isso que nós comungamos. Para que de Eucaristia em Eucaristia nos vamos configurando cada vez mais, nos vamos ressuscitando cada vez mais, para nos tornarmos cada vez mais do seu corpo glorioso. E essa é a epiclese. Esse é o dinamismo do Espírito Santo, que não só consagra o pão e o vinho, mas depois é pedido sobre nós todos, que comendo daquele pão e daquele vinho, nos transformemos naquele que comemos. Nos tornemos naquele que comemos, o seu corpo eclesial, o seu corpo místico. E este é o dinamismo que passa toda a celebração. Transidos pelo Espírito, os próprios elementos do pão e do vinho, uma vez feitos nosso alimento, nós comungando deles, O mesmo Espírito que os consagrou é o mesmo Espírito que nos vai moldando, nos vai transformando de Eucaristia em Eucaristia, de ano em ano, naquilo que comemos, ou seja, para nos tornarmos cada vez mais o seu corpo místico. Comemos o pão sacramental do Senhor Jesus, alimentamos do seu corpo e sangue, para que assim comendo nos vamos tornando cada vez mais o seu corpo místico, o seu corpo glorioso, nos vamos tornando cada vez mais de Cristo, ou como diz um autor dos primeiros séculos, comungaste a Cristo, sê Cristo. Sê agora na vida como ele. Eu peço desculpa, mas são 12:15 e não posso abusar nem da vossa paciência nem dos horários coletivos. Faltava-me falar um bocadinho sobre o aspecto da dimensão escatológica de que a celebração da Eucaristia traz a todos nós. Porque nós, enquanto peregrinos na Terra, celebramos sacramentalmente, isto é, mediante ritos e preces. Ainda precisamos da mediação das coisas e da palavra. Mas tudo isto não acaba aqui. Tudo isto nos projeta para a vida em Deus, que nós chamamos a eternidade. O próprio Senhor Jesus dizia: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitá-lo-ei no último dia. É por isso que sempre que celebramos a Eucaristia, nós estamos expectantes. A Eucaristia é sempre perpassada, vive transida entre o hoje e a eternidade, entre o nosso presente e o nosso futuro em Deus. E é por isso que nós, Igreja, precisamos de celebrar a Eucaristia, para que deem Eucaristia em Eucaristia, e comungando o corpo e o sangue do Senhor, que são penhor de eternidade, nós nos vamos aproximando e nos vamos abeirando cada vez mais dessa plenitude de Deus em nós, que só atingiremos na eternidade. É por isso que a Eucaristia é chamada o pão dos peregrinos, o pão da vida eterna. É que nós não a celebramos ali fechadinhos. Não acaba ali. Cada Eucaristia é como que uma porta aberta para a eternidade. É como que um vislumbre da plenitude de vida que o Senhor Jesus nos conquistou na cruz e na ressurreição, que nós celebramos ali sacramentalmente e atualizamos para cada momento da nossa vida, mas que não é ali o seu términos. O términos é na glória. É por isso que na aclamação à consagração, numa delas, a primeira que nós mais usamos, nós dizemos, anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição, vinde, Senhor. Cada Eucaristia que celebramos no tempo projeta-nos para o nosso destino último, que é a eternidade, a comunhão com Deus e em Deus. Bom, eu não posso abusar...